minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo do Pete Handley, a realização é do Jaime Faria. A Ana Guedes vai apresentar as notícias do mundo. Eu sou o Amante Miguel, desejamo-lhe boa escuta. Nas notícias, Irão lança mísseis contra Israel, tropas russas ocupam cidade na Ucrânia em importante ponto estratégico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos na nossa página da internet www.voaportugues.com. As notícias da Voz da América em português disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. Em seguida, Ana Guedes apresenta as notícias.
O porta-voz militar israelita contra-almirante Daniel Agari disse numa declaração transmitida pela televisão que qualquer ataque de mísseis do Irão será provavelmente em grande escala. Isto acontece depois do Irão ter lançado um ataque de mísseis contra Israel. Os desenvolvimentos surgem numa altura em que as Forças Armadas israelitas relataram fortes combates hoje no sul do Líbano, depois das suas tropas terrestres terem lançado uma incursão contra os militantes do Hezbollah, apoiados pelo Irã, no que é a mais recente a expansão do conflito na região. Os militares descreveram as suas ações transfronteiriças como operações limitadas, localizadas e direcionadas e afirmaram que continuarão a lutar por objetivos que incluem a restauração de segurança no norte de Israel. Os ataques israelitas mataram vários líderes do Hezbollah, incluindo o líder máximo do grupo, apoiado pelo Irã, Hassan Nasrallah, na semana passada. Juntamente com Nasrallah e outros líderes do Hezbollah, Israel matou o vice-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Entretanto, o presidente americano Joe Biden dirigiu as Forças Armadas americanas a ajudarem na defesa de Israel. E vamos até a Ucrânia, onde as tropas russas entraram no centro da pequena cidade Vuledar, um bastião num terreno estratégico elevado no leste da Ucrânia, que resistiu aos ataques russos desde a invasão em grande escala de Moscou, disse o governador regional da região ucraniana de Donetsk na terça-feira. Imagens nas redes sociais mostraram soldados russos agitando uma bandeira no topo de um prédio de vários andares, bombardeado e desfraldando outra bandeira numa torre de metal. Vuledar tem importância estratégica devido ao seu terreno elevado e à sua localização perto da junção de duas frentes principais no leste e no sul da Ucrânia. As forças russas chegaram à periferia na semana passada e intensificaram o seu ataque ofensivo nos últimos dias. A NATO tem, a partir de hoje, o novo secretário-geral que prometeu ajudar a reforçar o apoio ocidental à Ucrânia, devastada pela guerra, acrescentando que pode trabalhar com quem quer seja. Eleito presidente dos Estados Unidos, o membro mais poderoso da aliança, Mark Rutte, antigo primeiro-ministro da Holanda, assumiu o comando da NATO na terça-feira, hoje, na sequência da demissão de Jens Stoltenberg. A transferência ocorre no momento em que a aliança enfrenta alguns dos maiores desafios da sua. No Japão, o novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba disse hoje que o seu país enfrenta a situação de segurança regional mais grave na era pós-guerra Segunda Mundial, sem citar quaisquer ameaças específicas. Ishiba, de 67 anos, ex-ministro da Defesa, que já defendeu a criação de uma NATO asiática para combater o rápido aumento militar da China, os lançamentos de mísseis norte-coreanos e outras ameaças de segurança. Uma mulher chinesa foi presa na cidade alemã de Leipzig por suspeita de atividade de espionagem, de transmissão de informações sobre entregas de armas. Segundo o procurador-geral, em comunicado, a suspeita, identificada apenas pelo nome de Aki, é acusada de transmitir informações obtidas enquanto trabalhava para uma empresa de logística no aeroporto de Leipzig a um membro do serviço secreto chinês que está a ser processado separadamente, refere o comunicado. Equipas de salvamento no estado americano da Carolina do Norte retomaram as operações de busca e resgate com a intenção de entregar ajuda e fazer contacto com centenas de pessoas isoladas por estradas devastadas e torres de telefonia celular danificadas após a passagem do furacão Helene, que matou mais de 100 pessoas na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia. Subiu para 18 o número de pessoas mortas no ataque com armas de fogo a duas casas numa vila sul-africana. No fim de semana, até agora, não foram efetuadas prisões relacionadas com o ataque na aldeia de Lutskitsky, na província do Cabo Oriental. Os aliados do presidente keniano William Ruto lançaram uma moção no Parlamento hoje para impeachment do vice-presidente Rigathi Gachagua, acusando-o de incitar o ódio étnico e de minar o governo.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem, começando em Moçambique, país que a 9 deste mês vai ter as eleições gerais. E sobre isso, os jovens da Beira, cansados daquilo que dizem ser as promessas dos políticos, decidem concorrer de forma independente. Reporta o André Catueira.
Vota! 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 Vota!
Vuvuzelas tentam ecoar uma indignação pela marginalização que levou estes jovens da Beira, no centro de Moçambique, a concorrer pela primeira vez às eleições provinciais sem se atrelar a partidos políticos tradicionais.
Nós já estamos praticamente a 49, ou se não me engano, já vamos à casa de 50 anos. Já sempre fomos governados por formações políticas. E essas formações políticas sempre vêm com a mesma história. E nós sabemos que sempre prometem as mesmas coisas em algum... E essas coisas são dificilmente serem cumpridas. E, aliás, até não cumprem os outros. Só dizem que ainda sempre que chega o percurso, no período como esse, é quando eles mesmo entram em ação, dizem, prometem várias coisas. E depois, a única coisa que adianta à população vem é sofrimento, mais nada.
Leolino Fititia explica que a maioria desses jovens desistiram dos partidos políticos tradicionais devido a limitações internas de liberdade de expressão e políticas. Eles criaram a Acre Ajuda, uma associação humanitária de defesa dos direitos da criança, jovens e da mulher, e usam a plataforma para tentar reverter a exclusão e a marginalização da juventude.
Essa exclusão, muitas das vezes, tem-nos criado situações muito dolorosas, especialmente nas comunidades onde nós residimos. Encontramos cheio de jovens lá a consumirem álcool, drogas, né? Encontramos jovens que se envolvem no mundo do crime. Muitas das vezes não é porque eles amam o crime, mas sim porque eles não têm oportunidade de fazer alguma coisa.
Os seus pilares nestas eleições assentam-se nos principais problemas da juventude, nomeadamente o emprego, habitação e acesso à terra e financiamento, este último que pretende transformar em direito fundamental.
A nossa mensagem espelha-se com a realidade da população. Aliás, nós também somos poucos e vivemos na comunidade onde todo mundo vive. Né? Onde a maior parte, aliás, da população vive. Então, a realidade de lá da comunidade, nós também passamos e sentimos. Porque a mensagem, nós já sabemos, qualquer um que está aqui, acredito que sabe ver quais são as dificuldades que nós atravessamos, porque nós somos o povo.
Para Luísa Joaquim, os jovens em Moçambique sofrem pressão e violência social e económica devido ao desemprego.
Esta percentagem da criminalidade das mulheres é porque elas não têm com o que se ocupar. E se uma mulher não tem um emprego ou um negócio para poder se ocupar, lógico que ela vai para a prostituição, bebedeira, droga. É uma das coisas que está a influenciar.
7 trabalhadoras de sexo foram assassinadas este ano na Beira, numa onda de assassinato misterioso que iniciou em 2022 e que já matou pelo menos 50 mulheres. Já Derso Sambique vê nestas eleições uma oportunidade para a juventude mudar o rumo do país.
Eu acredito que esta é a oportunidade de nós jovens unirmos para podermos mudar o Moçambique. Nós é que somos esta chave para a mudança. Nós entramos nas eleições aqui como uma oportunidade de podermos reivindicar, reclamar. Acho que é uma das melhores formas para nós podermos reclamar ou reivindicar a eleição e direitos humanos e a inclusão de jovens.
Os 4 candidatos presidenciais gastaram mais tempo na campanha eleitoral em curso a apontar problemas do que a apresentar ideias de como pretendem governar o país, revela uma análise eleitoral recente do Instituto para a Democracia Multipartidária. fizeram promessas para a juventude, desde o acesso a empregos, à terra, a linhas de financiamento para suas iniciativas. Mas os jovens da Acre Ajuda acreditam que essas promessas não vão passar do papel. Da Beira, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira, e nós continuamos a falar da Beira, que é a capital provincial, a capital da província da Sofala. A classe empresarial nesta província queixa-se da existência de algumas políticas impostas pelas autoridades que inviabilizam a eficiência no escoamento de produtos no corredor da Beira e, consequentemente, o desenvolvimento daquela região. Alerta ainda esta classe empresarial que, caso não se reveja a situação, corre-se o risco de muitos clientes dos países ali da África Austral abandonarem o corredor da Beira, optando por outras vias. A reportagem é de José Chirinza.
O presidente da Associação Comercial da Beira, Franco Machado, sublinha que o corredor de desenvolvimento da Beira possui potencialidade para estimular o desenvolvimento local, mas realça que a existência de muitos postos de controle, de fiscalização, de polícia de trânsito ao longo da Estrada Nacional número 6, N6, até a Vila Fronteiriça de Maspanda, ligação com o Zimbábue e pontos de interseção com outros países, torna as viagens demasiadas longas. Aponta também a morosidade que se verifica na tramitação do despacho aduaneiro no desenvolvimento do corredor e o crescimento do setor empresarial, apesar do maior fluxo rodoviário e elevado volume de carga em trânsito.
Os nossos corredores estão aí, têm potencialidade, dos quais não estamos a aproveitar por políticas internas nossas, que já são erradas por si só. Podemos ver que nós não temos a cabotagem em Moçambique a funcionar plenamente. Por que não temos? Não depende dessas instituições. São políticas nossas internas que são erradas. O nosso sistema aduaneiro não promove a cabotagem.
Frisou que essas políticas têm resultado no congestionamento de tráfego no acesso ao recinto portuário, o que encarece custos de operações portuário para as agências aduaneiras transitárias e de transporte de cargas. Apela para a necessidade de materialização do projeto da edilidade local de construção de uma nova estrada de acesso ao porto, assinalando travado pelo Governo Central.
Por que a estrada não avançou? Quando começamos a defender na Beira a necessidade de iniciar com a estrada, o Governo lançou as novas delimitações de áreas portuárias logo e meteu a estrada dentro do porto. Matou o conceito. Mas mesmo assim, o governo holandês, acho que tem 50% de financiamento da estrada. O que ela pretende é que o setor privado entre no processo. E o setor privado nacional ainda não conseguiu se juntar, não por culpa própria, mas por causa do sistema próprio.
Por seu turno, o presidente da Federação Pan-Africana de Agentes Transitários, Desidoro Fernandes, diz que é urgente que se encontre uma solução para diminuir o congestionamento de caminhões, bem como a poluição e ruídos em áreas residenciais ao redor, proporcionando-se um ambiente seguro e saudável aos munícipes.
Aquilo é crítico e urgente porque temos caminhões parados, temos riscos de vandalização. Se algum caminhão petrolífico acontecer um incêndio, é o risco de vidas que as pessoas vão ser afetadas naquele corredor. E também temos o atraso da carga ser entregue no porto para poder embarcar e ir ao seu respectivo destino. Uma falha de embarque tem um custo adicional para um exportador, porque ele depois é obrigado a pagar o armazenamento portuário e talvez em algum instante talvez a morar a linha, porque ele falhou o embarque.
O administrador delegado da Coronel de Moçambique, concessionário do Porto da Beira, Gianni de Frey, reconhece a situação que afirma estar a refletir na redução da eficiência e produtividade do porto.
Quando os caminhões não podem entrar e sair muito rápido, a produtividade do porto e de todo o corredor vai diminuindo. Então é muito importante que se encontrem soluções para melhorar este fluxo.
Jane defende que enquanto se busca financiamento para a construção de nova estrada, as autoridades governamentais, para melhorar o fluxo do tráfego, poderiam pautar pela indicação de sentido único o trânsito a algumas estradas e interditar estacionamento de caminhões ao redor de alguns armazéns.
Porque os volumes não podem continuar a aumentar e continuar a utilizar a mesma estrada que passa no centro da cidade, no cruzamento de Manga e Munhava. Rapidamente vamos chegar ao limite do que fisicamente é possível.
e é importante que este projeto avance.
As autoridades responsáveis, contactadas pelo telefone, não responderam até a edição desta reportagem. Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Aqui nos Estados Unidos, os dois candidatos à vice-presidência realizam hoje o seu primeiro e único debate antes das eleições presidenciais de novembro. Qual é o impacto deste debate? Os detalhes com João Santa Rita.
Geralmente, os debates entre os candidatos à vice-presidência pouco efeito têm nas eleições, com uma ou outra rara exceção. E esta noite, muitos dos analistas não pensam que o debate entre James David Vance, conhecido aqui como J.D. Vance, candidato à vice-presidência por Donald Trump, e Tim Walz, candidato à mesma posição por Kamala Harris, seja diferente. Jonathan Martin cobre questões políticas para o portal noticioso Político. Estamos na era de Trump. A política roda em redor de Donald Trump. Não penso que um debate entre Tim Walz e J.D. Vance seja o principal acontecimento para a vasta maioria dos eleitores neste país. Eram palavras de Jonathan Martin, do portal Político. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Na verdade, se tivermos em conta que no debate entre Kamala Harris e Donald Trump, a opinião generalizada foi que Harris venceu o debate, que terá sido mesmo um desastre para Donald Trump, a verdade é que esse debate pouco ou nenhum efeito teve nas sondagens, que continuam renhidas, ao ponto de ser difícil, se não mesmo impossível, fazer uma previsão do que serão as eleições gerais. Mas Ashley Etienne, que foi diretora de comunicações de Kamala Harris, tem uma opinião diferente sobre o debate desta noite.
There's never been a time that I can recall before now where the vice presidential picks have been so consequential to the actual top of the ticket.
Nunca houve uma ocasião que eu possa recordar em que a escolha dos vice-presidentes tenha tantas consequências para a questão do topo da lista. Veja, J.D. Vance, que era suposto de um modo ou outro expandir o apoio a Donald Trump, mas na verdade causou-lhe mais danos do que benefícios. Mas se olhar para o governador Walz, foi uma escolha muito inteligente, cuja tarefa...
Instead, he actually has done more damage, harm than good. But you look at Governor Walz, the reason why smart pick, the reason why he was picked is to bridge that cultural divide, to
é reduzir a divisão cultural, buscar apoio no eleitorado que o Partido Democrata teve dificuldades em alcançar, como republicanos moderados, republicanos descontentes, republicanos independentes, e ele está a indicar a esse eleitorado que podem votar por esta lista. Portanto, ele é de enorme consequência para Kamala Harris.
To a constituency that you can vote for this ticket, so he's incredibly consequential to Kamala Harris.
Eram palavras de Ashley Etienne, antiga diretora de comunicações de Kamala Harris. Ela estava a falar à cadeia de televisão CNN. Portanto, duas opiniões diferentes, mas qualquer que seja a opinião correta, a história indica, como já referimos, que este debate pouco impacto terá no eleitorado profundamente dividido. A média das últimas sondagens indica que Harris tem uma vantagem de 2% sobre Trump, portanto, dentro da margem de erro de 3%, e que, nos 7 estados oscilantes, Trump comanda em 5 deles, com uma vantagem de entre 0,2% e 2%. Harris comanda em 2 desses 7 estados, com uma vantagem de entre 0,8% e 1,4%. Portanto, tudo dentro da margem de erro. No estado da Pensilvânia, que muitos consideram ser agora o estado vital para se vencer, Trump tem uma vantagem de 0,2%. Trump e Harris, sem dúvida, esperam que o debate desta noite sirva para clarificar o eleitorado com reflexão nessas sondagens.
Obrigado, João Santa Rita, falando aqui das eleições americanas. Jimmy Carter, nascido a 1 de outubro de 1924, é o primeiro presidente dos Estados Unidos a atingir os 100 anos de idade. Kate Farabot, colega aqui da Voz da América, esteve na Geórgia para reportar sobre este marco histórico. A narração é de Mayra LaSalette.
O Fox Theater, em Atlanta, recebeu dezenas de atuações musicais e milhares de convidados para um concerto que celebrou o 100º aniversário do antigo governador da Geórgia e o presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter.
É uma forma de estarmos juntos e penso que é isso que ele é, fundamentalmente.
Jason Carter acredita que o concerto, que conta com a participação de alguns artistas que fizeram campanha para o seu avô na década de 1970, é uma forma unificadora e bipartidária de celebrar o que um realizador de documentários chama o presidente do rock and roll.
Isso une as pessoas através de geografias, culturas e qualquer tipo de divisão racial. Esta noite estarão aqui democratas e republicanos.
Uma pessoa visivelmente ausente da celebração foi o próprio Jimmy Carter. Permanecem cuidados paliativos na sua casa, numa cidade de 240 quilómetros a sul de Atlanta.
É uma aldeia de 600 pessoas no meio do nada. E todos os seus outros trabalhos, no fim da estrada em África, foram realizados nesse mesmo tipo de aldeias de 600 pessoas. E ele sente uma ligação com elas. E penso que a forma como ele marca este momento é estar em casa.
Jimmy Carter celebra o seu aniversário histórico tranquilamente na sua casa em Plains, Geórgia, onde a 1 de outubro de 1924, Lillian Carter deu à luz o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, nascido num hospital.
A única razão pela qual ele nasceu no hospital foi porque a sua mãe estava a trabalhar nesse dia.
Jill Stuckey é uma amiga da família Carter que é superintendente do Parque Histórico Nacional Jimmy Carter, que inclui sua quinta de infância preservada da era da Depressão, a antiga escola secundária de Plains, onde estudou, e o depósito dos caminhos de ferro, que converteu em sede de campanha na sua bem-sucedida candidatura à Casa Branca em 1976. Stuckey diz que Plains celebra o seu famoso vizinho todos os dias, mas este aniversário histórico é marcado pelo serviço aos outros.
Estamos a naturalizar-se novos cidadãos em sua homenagem.
O marco histórico de Carter é uma ocasião agridoce em Plains. É o primeiro passado sem a sua esposa Rosalyn, que faleceu em novembro do ano passado.
77 anos e meio de casamento e estar sem sua alma gêmea, sabe, são tempos muito difíceis.
A celebração do aniversário, que começou no Fox Theater em setembro e termina em Plains, a 1 de outubro, reuniu a grande família alargada de Carter, incluindo o seu bisneto, Charlie Carter.
Provavelmente nunca irás a uma festa de aniversário maior, certo?
Não, talvez o 101º aniversário dele.
Carter detém também o recorde da mais longa carreira pós-presidencial. Desde que deixou a Casa Branca em 1981, ele e sua mulher fundaram o Centro Carter, uma organização global sem fins lucrativos, com sede em Atlanta, que luta contra doenças tropicais negligenciadas, promove a resolução pacífica de conflitos e monitoriza eleições em todo o mundo, causas que o levaram a receber o Prémio Nobel da Paz em 2002.
Autoridades da África Oriental estão reunidas em Mombasa, no Quênia, para discutir formas de combater o crime transnacional e organizado em torno do Lago Vitória. Representantes do Quênia, Tanzânia e Uganda pretendem reforçar a gestão das fronteiras portuárias para impedir a pesca não autorizada, o corte ilegal de árvores e o tráfico de seres humanos. Reportagem de Mohamed Yusuf, apresentada por Álvaro Gerandrate.
Os responsáveis de segurança e integração regional reúnem-se pela quarta vez em menos de 2 anos para encontrar formas de combater de forma mais eficaz os crimes transnacionais em torno da área do Lago Vitória, partilhada pelos 3 países. Alguns dos crimes estão relacionados com a natureza, como a pesca ilegal, o abate de árvores e a produção de carvão. Noutros, os criminosos aproveitam fronteiras porosas para venderem droga e também realizar tráfico de seres humanos. Em 2021, a organização policial Interpol resgatou 121 pessoas traficadas no Lago Vitória e nas áreas próximas. Em declarações aos jornalistas na cidade portuária de Mombasa, o secretário principal do Ministério do Interior do Quênia, Raymond Omo, disse que os governos procuram colmatar as lacunas no policiamento e na vigilância, ao mesmo tempo que melhoram as relações sociais e económicas das comunidades que vivem na região dos lagos.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities,
Portanto, estamos a analisar como coordenar melhor, como desenvolver capacidades, como ter um entendimento comum com as comunidades ao redor do lago e também com quem se beneficia da utilização do lago, sobre como gerir estes melhores recursos, ao mesmo tempo tentar minimizar e erradicar um crime que sabemos ser comum no lago.
We know is common in the lake.
A Organização Internacional para as Migrações lançou o projeto do Lago Vitória em dezembro de 2022. O segundo maior lago de água doce do mundo cobre 60 mil quilómetros quadrados e é uma fonte de subsistência para pelo menos 40 milhões de pessoas na África Oriental. O comissário adjunto para a migração do Uganda, Marcelino Bwezigye, disse aos participantes na conferência que manter o Lago Vitória seguro e protegido é importante para o país.
Lake Victoria is Uganda's ocean.
O Lago Vitória é o oceano do Uganda, por isso estamos ansiosos por trabalhar juntos, especialmente para aprender sobre as boas práticas que já foram implementadas.
As autoridades documentaram a pesca ilegal no lago, impulsionada pela crescente procura de pesca do Nilo, bem como pela colheita de carvão e pelo contrabando de madeira. Sharon Dimenche, chefe de missão da Organização Internacional das Migrações no Quênia, diz que as autoridades precisam estabelecer parcerias com as comunidades para combater o crime organizado na região.
If the border communities are not informed, if they really don't know...
Se as comunidades fronteiriças não forem informadas, se não sabem realmente quais são os sinais de alerta em que precisamos nos concentrar, então torna-se um pouco difícil combater qualquer um destes crimes transnacionais, porque essas comunidades estão lá e sabem o que está a acontecer e conhecem alguns rostos estranhos que surgem por lá. Por isso é importante que sejam envolvidas e tenham uma boa relação com as agências de segurança.
With law enforcement agencies.
A reunião em Mombasa termina na quarta-feira.
Página Desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Agora com um novo formato de 36 equipas. Regressa hoje com 5 jogos e 2 deles bem apetitosos. Em Inglaterra, Arsenal, que empatou na primeira jornada com o Atalanta, em Itália, recebe o Paris Saint-Germain. PSG, que venceu o seu primeiro jogo contra o Girona de Espanha. É verdade, o Girona está lá, embora muitos poucos saibam quem é o Girona. Mas a grande notícia é que há Milan, do problema entre o treinador do PSG, o espanhol Luis Enrique, e o francês Dembélé. É bronca de tal ordem que Luís Henrique deixou de fora Dembélé para o jogo de hoje em Inglaterra. Nem sequer viajou com a equipa. Ficou em casa, vai ver pela televisão. Razão? Bem, ninguém sabe ao certo, mas Luís Henrique disse que o que chamou de um problema de empenho do jogador com a equipa. Se alguém não cumpre os requisitos da equipa, isso significa que não está pronto. Precisamos de ter todos os jogadores prontos e se não cumprem as expectativas, então é o meu trabalho fazer o melhor pela equipa, disse Luís Henrique, e Dembélé fica em casa. Dembélé não falou e não deverá falar, há que dizer, mas é conhecido por problemas de indisciplina em termos de horários e presença nos treinos. O outro grande jogo de hoje é aquele entre o Bayer Leverkusen e o Milão. Bayer aparece como favorito na primeira jornada. Foi à Holanda dar uma surra ao Feyenoord, 4-0. Milão perdeu em casa com o Liverpool, 3-1. Outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, recebe o Celtic da Escócia. Ambos ganharam na primeira jornada. Dortmund foi à Bélgica bater o Bruges à vontade, 3-0. Celtic deu a que basada da jornada ao Bratislava, 5-1. Na Holanda, o PSV recebe o Sporting de Portugal. Na primeira jornada, PSV perdeu em Itália com o Juventus, 3-1. Sporting bateu o Lille por 2-0. Mas atenção, PSV comanda o campeonato holandês só com vitórias, tal como o Sporting, e não perde em casa há quase 2 anos.
Ponto final com o desporto. Por recordar alguns dos títulos, Irão lança mísseis contra Israel e tropas russas ocupam a cidade da Ucrânia em importante ponto estratégico. Pete Handley, Jaime Faria e eu, Amêncio Miguel, voltaremos amanhã para mais uma emissão. Continuem em www.voaportuguês.com. Muito boa noite.